quando iniciaram o curso de teologia, logo nas primeiras matérias, aprenderam a pesquisar e a escrever monografias. E durante todo o curso, ela os acompanhou. Um dos princípios ali aprendidos foi de que a estrutura lógica de qualquer trabalho de pesquisa científica exige que tenha início, meio e fim. O início é a introdução, o meio, o desenvolvimento do tema, das ideias, e o fim, a sua conclusão. Minha reflexão bíblica e espiritual neste culto de ação de graças a Deus tem por objetivo sumarizar o que de fato considero fundamental na introdução da vida ministerial de vocês. No entardecer dessa fase da vida, quero lhes dizer: pensem e ajam como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acaba uma longa e escura noite, ao mesmo tempo em que amanhece um novo dia. Saudosismo doentio não leva a lugar algum. Subsidiado pelo desenvolvimento da intelectualidade e das promessas de que Deus os acompanhará, a ordem agora é avançar, prosseguir para o alvo, sair do ninho. Se este convite lhes fosse oferecido no primeiro ano, quando chegaram aqui, vocês não hesitariam em sair. Hoje, alguns estão temendo. A decisão de prosseguir transforma a conclusão do curso na introdução de serviços prestados à obra de Deus nesta terra. Permita-me dizer-lhes uma coisa muito importante: vocês não são pastores. Vocês receberão da escola um título acadêmico. Vocês serão bacharéis em teologia. Um título conquistado. O título de pastor é um título ministerial que a igreja um dia lhes concederá, quando reconhecer a vocação ministerial de vocês, depois de um tempo de serviços prestados na área ministerial. Não esqueçam disso. E esse título vocês, ao receberem, o terão até quando tiverem a credencial ministerial. No dia que perderem, vocês perdem esse título. Mas o título de bacharel em teologia, não. Ele é uma conquista acadêmica. Vocês merecem esse título. Mas não esqueçam, não confundam as coisas. Gostaria que todos fossem pela igreja um dia reconhecidos como pastores. Até você, como pastora. Não sei quando, mas você não precisa desse título oficial para exercer um grande ministério. Né, Melk? Quando Salomão era moço e tenro, diz a Bíblia, e diante dele estava o desafio de reinar sobre Israel, seu pai lhe diz o mesmo que quero lhes dizer, sumarizando a introdução da nova vida que vocês viverão. Não foi fácil para Salomão assumir o trono em lugar de seu pai. E também creio que não será fácil para vocês a vida que virá. Mas as palavras de Davi são precisas e claras, e gostaria de convidá-los para que abrissem a Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 22. Vamos permanecer com a Bíblia aberta aqui, em 1 Crônicas, capítulo 22. E vamos examinar, pensar, ponderar e analisar, sistematizar algumas ideias que aparecem nos versos 12 e 13. Palavras de Davi, já velho, a seu filho Salomão, tenro e moço, são os adjetivos da palavra de Deus, qualificando-o nessa fase de sua vida. A Bíblia diz assim, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Primeira ideia que aparece aqui no verso 12, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento. Salomão era filho de um rei. Certamente Davi o preparara para ser o rei. Provavelmente Salomão sabia tudo sobre administração de um reino. Salomão conhecia a teoria da administração. Mas o velho rei Davi, seu pai, conhece os desafios do caminho que aguardam seu filho. E ele também sabe como são os jovens, e pede ao Senhor que dê a seu filho prudência e entendimento. Queridos, ser prudente é ser sensato e cauteloso. É tratar com calma assuntos delicados e difíceis. É ter discernimento para saber quando falar e quando permanecer calado. Entenderam o que eu disse? Isto é prudência. Prudência é ser sensato e cauteloso. É tratar com calma assuntos delicados e difíceis. É ter discernimento para saber quando falar e quando permanecer calado. Assistindo concílios pastorais outra vez, sentado no meu cantinho, observando as coisas como acontecem, eu observo que às vezes alguns jovens falam demais. Porque quando a gente é jovem, achamos que se não falarmos, parece que a coisa não irá bem. Prudência. Sensatez. Perceberam que eu não usei a palavra equilíbrio? Ela é perigosa. Ela é usada de maneira errônea para justificar uma série de coisas ruins. Qual seria a importância dessa virtude para um líder do povo de Deus? Jesus um dia declarou aos discípulos em Mateus, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos, mas sejam prudentes, espertos, sagazes, como as serpentes, mas ao mesmo tempo, simples, como os pombos. O trabalho de Deus requer prudência. Na parábola das 10 virgens, 5 são chamadas de prudentes porque fizeram provisão para uma eventual tardança do noivo. E por isso Jesus as elogia chamando-as de prudentes. Mas Davi não pede só prudência para Salomão. O que eu peço a Deus por vocês. Davi diz assim, prudência e entendimento. Entendimento sabe o que é? Sabedoria. Tem a ver com o uso que se faz daquilo que se sabe. Entendimento é sabedoria. Tem a ver com a maneira como se usa aquilo que se sabe. E na minha experiência eu tenho visto que na vida de muitos o conhecimento não faz muita diferença. Porque eles não sabem usar bem, não têm sabedoria. E também percebi que não é o volume de conhecimento que conta, mas a maneira como se usa o pouco conhecimento que se tem. Às vezes é muito mais eficaz do que ter muito conhecimento e pouca sabedoria. Que Deus lhes conceda sabedoria, entendimento. Prudência sem entendimento não tem muito significado. Porque a prudência, pelo simples fato de ser prudência, não tem vantagem alguma. Pelo contrário, acaba sendo um estorvo. Porque a prudência demais faz com que o indivíduo fique parado no tempo e no espaço, ele não age, ele não avança, porque é excessivamente prudente e não tem sabedoria, não tem entendimento. Não é isso que Deus quer. Por isso, Davi agrega ao pedido que faz a seu filho Salomão entendimento. Porque o entendimento dará ao indivíduo que tem sabedoria a capacidade de agir, de avançar e de parar na hora certa. Da mesma forma, entendimento sem prudência é muito perigoso, pois a compreensão de determinados fatos poderia tornar o indivíduo arrojado demais. É como conhecer karatê sem equilíbrio psíquico e emocional para usar esse karatê. Vocês entendem o que eu acabei de dizer? Por isso vocês precisam hoje destas duas virtudes, prudência e entendimento, prudência e sabedoria, porque vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. O Senhor os envia, o Senhor é consciente disso. Mas para quê? Para que prudência e entendimento? O verso continua dizendo, verso 12, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Parece que falta alguma coisa aqui nesse verso, não é? Pela lógica, seria muito, assim, esperado que Davi desse uma aula para seu filho Salomão. Ele havia reinado, ele era um homem de experiência, ele havia passado por situações difíceis na administração do reino. Davi tinha enfrentado muitas lutas, muita guerra, e ele esperava-se que ele desse uma aula para seu filho. Ó, meu filho, você vai agir dessa forma, dessa maneira, quando acontecer isso, você vai fazer assim. Mas não, ele simplesmente diz: meu filho, eu quero que Deus lhe conceda prudência e entendimento para você obedecer à lei do Senhor. Parece um paradoxo. O indivíduo vai reinar, vai liderar um povo, e o que se espera dele é que seja prudente e entendido para obedecer à lei do Senhor. Sim, o entendimento e a prudência não são para tomar decisões comuns, mas para tomar decisões administrativas na obra de Deus em conformidade com a lei do Senhor. Davi não está pedindo sabedoria administrativa para Salomão, não. Em sua concepção, isso seria resultado natural da obediência. O que ele quer é que seu filho obedeça à lei do Senhor, porque se o fizer, automaticamente do Senhor receberá sabedoria para liderar o reino. Vivemos em um período onde as pessoas não querem compromissos, e vocês logo perceberão isso. A lei de Deus as irrita. Querem a graça de Jesus e todos os benefícios que a acompanham, mas não querem fazer o que Deus ordena. Que, aliás, tem como um dos objetivos tornar possível ao pecador arrependido continuar usufruindo as bênçãos da graça. As pessoas hoje no mundo aí veem a lei como um fardo, até dentro da igreja. Pensem o que quiserem pensar, ajam como quiserem agir, não se incomodem com eles. Como líderes do povo de Deus, vocês precisam obedecer à lei de Deus. Não tenho medo de tê-la pendurada na parede do escritório e serem por isso considerados legalistas. É bom tê-la sempre diante dos olhos. A letra da lei, sim, a letra da lei. Não tenho medo. Ela é a norma.
Ela é a estrada da graça. Ela é perfeita e restaura a alma. Ela é santa, justa e boa. Tenham a lei de Deus sempre diante dos olhos de vocês. Este é o caminho, andai nele. Não tenham medo de obedecer à lei de Deus. Porque no dia em que vocês transgredirem a lei de Deus, perderão a graça do Senhor. E ao perderem a graça, perderão o poder de serem representantes de Deus. Obedeçam. Obedeçam por amor. Obedeçam pela graça. Mas obedeçam à lei do Senhor. E não é só a lei dos 10 mandamentos. O conjunto de leis que Deus requer que como seu povo obedeçamos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 1 a 8, Salomão escreveu anos depois: Atas, meu filho, ao teu pescoço, atas. Figura de linguagem, não é para andar com a lei pendurada no pescoço. Não, a lei não é um amuleto. Atas no sentido de tenha-a bem junto de ti. A lei, sim, as instruções do Senhor. Permitam que o Espírito Santo as escreva no coração. Exponham-se à sua influência. Cuidem com a televisão, colegas. Com o cinema. Com os vídeos e com a internet. Entenderam o que eu disse à lei? Cuidem, vocês fazem parte de uma geração muito familiarizada com a tecnologia. Outra lei tem sido lentamente escrita no coração de milhões de pessoas através desses veículos de comunicação de massa. Em nome da tecnologia, do avançado, do moderno e do atual, o diabo tem impresso a sua vontade na mente das pessoas. Nunca esqueçam de que ser servo de Satanás é ser escravo de um tirano, mas ser servo de Cristo é ser verdadeiramente livre. Escolham servir a Jesus. Obedeçam. E cuidem com o uso da tecnologia. Lentamente isto poderá destruí-los. Sejam prudentes e sábios para guardar a lei do Senhor. Se não o fizerem, perderão a proteção do Senhor. E sem a proteção do Senhor não existe ministério. Vocês não trabalharão para homens. Escutem, eu vou repetir. Se forem chamados a servir a Deus, ao ministério do Senhor, não esqueçam. Vocês não trabalharão para homens. Trabalharão para Deus. Vocês terão homens como líderes que também trabalham para Deus. Mas em primeira instância vocês servirão ao Deus eterno. Nunca percam esta consciência, neles estarão seguros. Malditos os homens que confiam nos homens, porque os homens vêm e vão. Mas aqueles que confiam no Senhor nunca se decepcionam. Que o Senhor lhes conceda prudência e entendimento para vocês guardarem a lei do Senhor quando o Senhor os convidar para liderar o seu povo. Davi ainda diz no verso 13: e você prosperará se for cuidadoso em observar os decretos e as leis do Senhor, as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. O segredo da prosperidade de Salomão seria a obediência. O segredo do sucesso ministerial de vocês será a obediência. Irmãos, agora dirigindo-lhes a palavra, o segredo do sucesso dos irmãos não é diferente. É a obediência ao Deus a quem servimos. Andar nos caminhos do Senhor, fazer tudo o que Ele ordenar, mesmo que venham de encontro com seus gostos, suas vontades e preferências, e isso em todas as áreas, significa adequação de métodos, mas jamais contextualização de mensagem. Entenderam o que eu lhes falei? Adequação de métodos, não contextualização de mensagem. O mundo evangélico está infestado dessa praga que já assola o arraial adventista.
Temos bebido em cisternas rotas e vazias e de lá trazido água suja. E a maldição da contextualização da verdade como adequação aos gostos e preferências do homem pós-moderno é uma maldição na história do povo de Deus. Que o Senhor os preserve desta contaminação para que possam prosperar. Deus é Deus e Ele não muda. Quando Paulo diz que se fazia judeu para ganhar os judeus e grego para ganhar os gregos, fala de métodos e não de contextualização da verdade. A verdade é absoluta, embora se diga por aí que seja relativa. A percepção humana que é relativa. Deus é verdade e Ele subsiste por si mesmo, quer os homens o aceitem ou não. Deus não depende de nossas percepções e não depende de nossos gostos e não depende de nossas preferências. Querem prosperar aos olhos dele, pois o obedeçam. Deus é Senhor e como tal deve ser obedecido. Guardem a lei, guardem seus preceitos, suas normas e sua vontade. Adequem-se em termos de métodos, mas não mudem a mensagem. Porque se o fizerem, se perderão no meio do caminho. Para isso, precisarão de prudência e entendimento. Aquele que guarda a lei sofre a tentação de se considerar melhor do que os outros. Esse é um problema sério de quem guarda a lei. Tende a querer que todos façam o que ele tem conseguido fazer. Muitas vezes pela imposição, daí o valor da prudência e do entendimento na obediência da lei do Senhor. Preocupem-se em serem prósperos aos olhos de Deus. Os relatórios do Senhor são diferentes dos relatórios humanos. Vou repetir? Os relatórios do Senhor são diferentes dos relatórios humanos. E o texto termina dizendo: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime. Forte, fisicamente forte. Cuidem da saúde. Deus lhes deu orientações específicas. Se forem obedecidas, farão com que tenham saúde acima da média da população. Vocês fazem parte de uma geração muito noturna. Vocês precisam dormir. Vocês dormem muito tarde. Vocês precisam dormir. Quando eu estudei no internato, há 30 anos atrás, o horário de dormir era 9:30. As luzes apagavam às 9:30. Nem sei se apaga a luz. Apaga a luz no dormitório? 11 e pouco, meia-noite. Cuidem da saúde. Vocês precisam dormir. Precisam beber água, precisam fazer atividade física. Precisam alimentar-se bem. Cuidem da saúde para serem fortes fisicamente. Forte espiritualmente. Não ouvidem o estudo da Bíblia. Não pense porque terminaram o curso de teologia não precisam mais estudar. Iludem-se quem pensa assim. Preciso continuar estudando. E agora, de uma outra forma, muito melhor, ninguém vai estar cobrando nada de vocês. É uma bênção. Só que alguns se condicionaram a estudar só quando foram cobrados. E agora, quando vão para o campo e ninguém mais cobra, não estudam mais. Não, pelo contrário, estudem pelo prazer de estudar. Pesquisem pelo prazer de pesquisar. Estudem, não para pregar aos outros, mas sobretudo como alimento da própria vida espiritual. Não deixem de orar, sejam fortes espiritualmente. Oração como relacionamento com Deus, oração preventiva. Não cometam o erro de orarem somente quando estiverem com problemas. Orem pelo prazer de falar com Deus. Converse com Ele, não para fazê-lo baixar até vocês, mas como desculpa para se elevarem até Ele. Conhece esse texto? Uma gema do Espírito de profecia? Seja forte, fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Mas que adianta ser forte e não ser corajoso? Ser pastor neste tempo exige coragem, sabia? Os covardes não entrarão no reino dos céus. Percebam por que Davi colocou a prudência e o entendimento como virtudes fundamentais logo no início das reflexões? Imaginem um corajoso sem prudência e entendimento. O cara seria um trator triturando todo mundo. Um indivíduo que não obedece à lei do Senhor, que não faz aquilo que Deus quer. A obra de Deus requer pessoas destemidas e corajosas. Inspirem-se nas histórias dos heróis da Bíblia e também na história de nossos pioneiros. Homens e mulheres que não temiam nada a não ser o pecado. Homens que não se comprem e nem se vendam. Lembram? Homens e mulheres que não tinham medo, mas eram prudentes e sábios em obedecer à lei do Senhor. A coragem é sustentada pelo poder de Deus. E só tem seu poder quem lhe obedece, entendem? Consegue encaixar as peças? Deus precisa de homens corajosos, fortes, valentes, intrépidos. Mas esses homens precisam ser prudentes e sábios. Mas a força não é humana. Ela é supra-humana. E a força vem do contato com Deus, da obediência em fazer aquilo que Deus quer. Não olhem para vocês mesmos, olhem para mim, diz o Senhor. Assumir o ministério dá medo, mas a palavra de Deus declara: não tenham medo. Ao dizer isso, Deus não quer que vocês sejam autoconfiantes. Não tenham medo dos Golias da vida, o que eles fazem é rugir e esbravejar. Vocês não têm nada, e nada são diante deles. Mas os enfrentem no nome do Senhor dos Exércitos. Não tenham medo. No nome do Senhor dos Exércitos. É impossível comer um elefante inteirinho de uma única vez. Mas é possível fazê-lo mordida após mordida. Não tenham medo. Sejam corajosos, não atrevidos, não arrogantes, mas prudentes e sábios, obedecendo à lei do Senhor. E o texto termina dizendo: não desanime, não desanime. O desânimo é consequência natural do medo. O desânimo também pode ser resultado de esforços mal sucedidos. Há obstáculos na realização da obra de Deus nesta terra onde predomina a maldade. Existem tremendos desafios, mas não desanimem. Aqueles que desanimam ficam à margem do caminho. Pelo amor de Deus, sejam prudentes e sábios. Que o Senhor lhes conceda prudência e sabedoria para guardar a sua lei, para fazer a sua vontade, para que percebam que dependem dele, que precisam dele, que vocês são pó e nada são, e que o título acadêmico, embora tenha muito significado e valor, sem Deus não vale nada. Nada. Sejam fortes e corajosos, fortes fisicamente e fortes espiritualmente. Sejam corajosos no nome do Senhor dos Exércitos. Não tenham medo, nem fiquem desanimados diante dos obstáculos que surgem. A obra não lhes pertence. Quando uma pessoa trabalha numa empresa, ela trabalha para um patrão, alguém, um homem que é o dono da empresa ou um grupo. Mas ao ingressarem na obra de Deus, não esqueçam, a obra não pertence a homem algum. A obra pertence ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que vocês servem, ao Deus que morreu para salvá-los, ao Deus que intercede, e ao Deus que os chama que os convida e que os capacita para realizar o trabalho dele. Vocês são apenas representantes do Senhor, embaixadores. Vocês vão no nome do Senhor, escudados pelo Senhor. Portanto, mais uma vez lhes digo, sejam corajosos. Não tenham medo, não desanimem, sejam prudentes e sábios e obedeçam à lei do Senhor. Que Ele os abençoe e os bendiga. Amém.